Painel na Copa.
E nós já estamos no estúdio aqui com o Márcio Aquiles Sardi. Bom dia, Márcio.
Oi, Paulinha, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está com a gente.
Tudo jóia. Bom, vamos começar pelos jogos de ontem. A gente teve goleada belga. Tinham escrito aqui para mim, deixado uma colinha falando para eu falar chocolate belga, né? Mas enfim, com todo o meu conhecimento de futebol, achei que eu não conseguiria falar tão bem, mas enfim, agora estou falando, né? Bom, e apesar, né, a gente teve essa goleada, apesar da pressão do Donald Trump para anular a expulsão de um jogador, né?
Pois é, foi um episódio que mancha a Copa do Mundo, porque está muito mal explicado essa, primeiro, a reversão do cartão para o Balogun, que é o atacante dos Estados Unidos, e depois a intervenção do presidente norte-americano Donald Trump para acontecer esse episódio. Existe um artigo, um regulamento específico da Copa do Mundo. E existiu em outras competições patrocinadas pela FIFA, mas nunca foi acionado. Foi acionado uma vez só, numa competição menor, beneficiando o Cristiano Ronaldo, né? E a forma com que isso aconteceu, Paula, acabou gerando muitas dúvidas, porque não foi permitido um tempo hábil para a seleção belga, para a Federação de Futebol da Bélgica, recorrer dessa decisão. E o jogador acabou entrando em campo, não fez um bom jogo, por ironia do destino, né? Não contribuiu com sua seleção, e depois foi justificado, inclusive, pelo próprio treinador da Bélgica. Diz que o Balogun conversou com ele, que não é culpa do jogador, mas essas questões extra-campo, elas sempre trazem um aspecto ruim para o futebol.
Um gostinho, né? Eu vou te falar, inclusive, que assim, não tenho acompanhado todos os jogos, sim, mas sabendo que ia ter esse nosso papo hoje, fiquei acordada ontem, vi a partida, aquele terceiro gol com aquele goleiro estadunidense,
coisa, né?
Ali, inclusive,
a maior lambança,
né?
Da Copa até agora.
Nossa Senhora. E fiquei acompanhando na internet também, a internet comentando, né? Sim. Disseram, inclusive, que o Donald Trump uniu o mundo contra os Estados Unidos e os norte-americanos, inclusive, culpando ali todo o azar deles naquele jogo. Olha por só. Conta dessa, né? Canetada ali.
Paula, bem
porque
pensado.
Eles vinham bem até então,
eu
né?
Eu ia falar justamente isso. Os Estados Unidos estavam com uma ótima campanha, inclusive, vão terminar a Copa na frente do Brasil, né, na classificação. O Brasil deve ficar em 11º, se a Argentina se desclassificar hoje à noite, fica em 12º, né, mas os Estados Unidos estão à frente do Brasil. Ganharam todas as partidas até chegarem contra a Bélgica e, num jogo irreconhecível, levaram 4 gols. Levaram mais gols ontem contra a Bélgica do que em todos os outros jogos da Copa até agora.
Até,
né?
Então, né? Bom, falando do outro jogo de ontem, Espanha venceu Portugal lá no finalzinho também. Quer dizer, também não, né? Foi no finalzinho.
Isso.
Só. E ontem, parece, me disseram que você disse que ia torcer para o vencedor desse jogo. É isso mesmo? Você agora é Espanha desde criancinha.
Eu sempre tenho muita simpatia pela Espanha, sabe, Paula? E a Espanha pratica um futebol um pouco chato até de ver, às vezes. É muito toque de bola, muita paciência, às vezes pouca objetividade, mas é uma equipe que sabe dominar uma partida, sabe controlar todos os aspectos de um jogo. Tanto é que Portugal mal ameaçou a Espanha ontem ao longo de todo o jogo. E a Espanha só precisa de um vacilo. E o vacilo aconteceu, o jogador da Espanha levou a falta, o Bernardo Silva, que estava marcando ele, não acompanhou, ele ficou sozinho para fazer o gol no final. Então a Espanha só precisa disso. É um time muito cerebral, um time que percebe muito bem as mínimas circunstâncias de um jogo. E ontem aproveitou talvez uma única falha de Portugal para fazer o seu gol.
E aí, será que eu não consigo, então, te convencer, já que você falou que é um time chato, te convencer a torcer para a Noruega? Não, eu estou achando que eu vou torcer para a Noruega agora.
Olha só.
Vencer o Brasil é sempre melhor, perder para um campeão, um time novo.
É,
né?
Verdade.
Seria uma nova seleção a ter, se é para um europeu ganhar, enfim.
É até agora, 8 seleções ganharam a Copa do Mundo, né? É um clube muito seleto. A gente, além da Noruega, então, vou te dar outra sugestão. Tem Marrocos também.
Colômbia, mas eu não estou levando tanta fé nessa possibilidade.
Isso,
né?
Colômbia que joga hoje, a gente fala daqui a pouquinho, né? Marrocos vai enfrentar a França, né? E é um dos poucos uma das poucas seleções classificadas que ainda que não ganhou a Copa. Na verdade, se acontecer o óbvio, e se a Argentina hoje tirar o Egito, e independentemente do resultado mais tarde de Suíça e Colômbia, a gente vai ter nas oitavas de final 4 seleções campeãs e 4 que nunca foram campeãs. Uhum. Então é uma configuração bastante interessante. É. Né?
E era, eu ia falar justamente sobre isso, que esperar desses jogos de hoje, que a gente tem os dois últimos das oitavas, né, que é Argentina e Egito, Suíça e Colômbia.
Exatamente, a Argentina é favorita, o Egito se classificou após uma campanha que pegou um caminho relativamente mais fácil, né, na rodada passada, nas 16ª, pegou a Austrália e venceu nos pênaltis. A Argentina, apesar do sufoco contra Cabo Verde, né, o mundo torcendo por Cabo Verde, a Argentina passou com autoridade. Foi um jogo bastante difícil, mas a Argentina mostrou seu poderio de ataque e sua capacidade de reação também. Uhum. Né? E no o outro jogo é uma incógnita. Eu sempre torço pelos times sul-americanos, né? Acho que a Colômbia está fazendo um bom campeonato, um campeonato que se esperava do Equador, que é outra uhum. seleção sul-americana que decepcionou, né? E a Colômbia vai enfrentar a Suíça nessa perspectiva de enfrentar depois o vencedor de Argentina e Egito. Vai ser uma coisa engraçada, voltando a essa questão dos campeões. Se a Argentina se classificar, vão ser exatamente 4 campeões enfrentando em partidas diretas 4 seleções que nunca foram campeãs. É bastante interessante perceber isso. Mas a gente está, né, chegando ao final dessa fase de oitavas de final e amanhã começa uma fase terrível da Copa do Mundo, Paula Bittar.
Que é ter pouco jogo.
A ausência de jogos.
Dia sem jogo, né? Que era justamente o que eu ia te perguntar, porque as quartas só começam na quinta, a gente tem aí o final das oitavas hoje. E amanhã, então, você vai fazer o quê? Nada. Vai ficar
Vou ficar
ali.
Chorando o dia inteiro. Porque eu acho que nesse período em que os jogos começam a ficar menos volumosos, a abstinência da Copa
é maior,
é pior,
né,
do que nos 4 anos que a gente espera por acontecer uma nova Copa do Mundo. É terrível, terrível. Amanhã, sem nenhum jogo. A gente vai ficar vagando pelos corredores da Câmara sem saber o que fazer.
É, com certeza. Eu sei como é que é isso. Eu não tô acompanhando tanto essa, né? Mas sempre acompanhei bastante. Eu sei como é que é essa sensação. E aí, falando das quartas, qual é a sua expectativa? Como é que serão essas quartas de final, começando na quinta?
Na quinta-feira começa com França e Marrocos, né, às 5 da tarde. A França hoje tem a melhor seleção da Copa do Mundo. Está um patamar um pouco acima de Espanha e de Argentina, que para mim são as outras duas favoritas, mas Marrocos gosta de surpreender, né? Uhum. Na Copa passada já eliminou Espanha, Portugal e chegou até as semifinais. Não custa nada para Marrocos, que inclusive está fortalecida, reforçada em relação à Copa passada, desclassificar a França. Depois, na sexta-feira, a gente vai ter Espanha e Bélgica, né, às 4 da tarde, um jogo que a Espanha é franca favorita, mas a Bélgica, depois dessa vitória de ontem, né, colocou muitas minhoquinhas na cabeça das pessoas.
Com certeza.
E aí, no dia 11, né, no sábado, a gente vai ter Noruega e Inglaterra, e o vencedor, né, o confronto entre os vencedores dos jogos de hoje, né, Argentina e Egito, e também Suíça e Colômbia.
Tá, agora voltando para um papo aí chato, que é falar da nossa eliminação, né? Eliminação Sim. brasileira, que tem gente dizendo aí que o Brasil já ganhou um hexa indesejável, que é não ganhar uma Copa há exatamente 6 edições do torneio, né? Desde 2006 Isso. até agora, 2026, Isso. né? Qual é a sua opinião sobre esse hexa nosso?
Pois é, eu vou falar a mesma estatística que eu falei ontem para o nosso colega Mauro Cioccherini, que é o maior período que o Brasil ficou sem ganhar uma Copa, empatado com as primeiras Copas. Uhum. Né, de 30 a 58, de 1930 a 58, o Brasil também ficou 28 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Lembrando que naquela ocasião não aconteceram duas Copas por conta da Segunda Guerra Mundial. Então, é o mesmo número de anos, mas com duas
competindo
Copas
mais,
a menos. Né? Eu acho que essa derrota, e da forma que aconteceu, é uma oportunidade para ver uma renovação, tanto na seleção brasileira quanto nos postos de comando. A CBF precisa de uma revolução, de uma reforma, para voltar a valorizar o trabalho de base, não só nas seleções, mas os clubes, também a garimpagem de novos talentos. A gente estava falando de Marrocos. Marrocos tem um departamento todo na sua federação para buscar descendentes de marroquinos que jogam em outros países, né? Tanto é que num determinado tempo do jogo contra o Brasil, Marrocos tinha os seus 11 jogadores em campo, nenhum deles tinha nascido em Marrocos. Uhum. Né? Talvez o Brasil não precise disso, que a gente tem, né, um país continental, talentos nascendo a toda hora aqui. Mas é preciso olhar mais para as categorias de base, para a formação dos atletas. A gente tem muita deficiência no meio de campo e nas laterais, né, para que os clubes, em parceria com as federações e com a confederação, busque, né, uma formação para que a gente tenha melhores atletas, mais opções em posições que hoje são carentes. Né? Eu vejo, por exemplo, que há uma valorização muito grande do Campeonato Brasileiro, dos grandes times. Acabar com os times pequenos é acabar com esse celeiro de jogadores que o Brasil sempre teve. Antigamente a gente tinha muito mais jogos. Vou citar só um exemplo, né, de um time grande como Internacional, jogava contra o Guarani de Bagé mais vezes. Uhum. Né? Hoje a gente não tem mais isso. Os grandes clubes estão concentrados em jogar entre si e sobram as migalhas, ou nem isso, né, para os pequenos clubes. A gente vê nas seleções passadas que foram campeões, tudo bem, muitos jogadores do Botafogo, do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, mas eles tinham vindo, em geral, de times menores. Hoje não, hoje a gente não vê muito isso, né? Então talvez esse fortalecimento das categorias de base e dos times pequenos vai dar mais opções de jogadores para que o Brasil tenha mais alternativas na construção da seleção.
Uhum, com certeza. Bom, só para a gente finalizar, claro, aqui, como é que a gente está de corrida pela artilharia com todo o meu conhecimento? Eu sei que tem três aí que estão...
Estão empatados, né? Pois é. Messi, Mbappé e também o...
Haaland,
o Haaland, com 7 gols, obrigado. A Argentina joga hoje, há uma possibilidade do Messi voltar a ficar isolado na artilharia. Ele que é, agora, o artilheiro isolado em todas as edições da Copa do Mundo. Ele tem 20 gols contra 19 do Mbappé. Então, são duas corridas paralelas.
Ele é em 6 Copas, não é isso? E o Mbappé em 3?
Em 3, exatamente.
É impressionante, né?
A minha análise é que o Mbappé, que pode ter mais uma, com certeza, mas talvez mais 2 Copas até, com o tempo vai passar o Messi, vai ser o grande artilheiro da história das Copas. E esse recorde vai se manter por muito tempo, a não ser que surja um novo fora de série. Na Copa atual, então, a gente tem esses 3, o Harry Kane tá chegando logo atrás, né, com gol a menos, né? Infelizmente, o Vinícius Júnior, que era o nosso artilheiro, já não tem mais como fazer gols. Então, são 2 corridas ao mesmo tempo, 3, na verdade, né? O artilheiro de todas as Copas, o artilheiro da atual edição e também, claro, quem vai ser o campeão da Copa do Mundo.
Certeza. Márcio, muito obrigada pela participação no painel de hoje. Até uma próxima.
Obrigado, Paula Bittar. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Até amanhã.